Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ayin Aleph Amud Beit, na última linha, 71 Amud Beit, na última linha. Estudamos na Mishnah o seguinte: se o marido ele prometeu e proibiu a sua esposa de ir para a casa dos enlutados, ou consolar eles, ou para qualquer festa, então a gente pode obrigar ele a divorciar a esposa e pagar a Ketubah, porque ele não pode impedir ela de, não pode colocar ela dentro de uma prisão. Então agora a Agmará vai explicar. Fala Agmará, Madilet Ishto Vechuli. Bishlom Elebeit Amishte. Eu entendo que se ele proibir ela de ir para para festas e Canoel Befanea, você está fechando ela, você está aprisionando ela. Ela Elebeit Avel. Mas se ela, eu não deixar ela ir para a casa dos enlutados, por que, que é considerado que eu estou aprisionando ela? Tá bom, então ela não vai na casa dos enlutados. Ir para uma festa, que é uma coisa de alegria, é uma coisa que impede as vontades dela, mas ir para a casa dos enlutados, qual o problema? Manoel Befanaí, qual que é o problema? Fala, Maria, tá, a gente estudou numa braita, lemachar e meita, amanhã ou outro dia, ela vai acabar morrendo, vem cobrir a soltar, e ninguém vai ir lá fazer o discurso do morto na frente dela, ou seja, louvar ela na morte dela. Veika de Amrei, tem aqueles que explicam, em Kolbiria Sofna, nenhuma criatura, ninguém vai lá enterrar ela. Ou seja, se ela não fizer as coisas que devem ser feitas para os outros, ninguém vai fazer por ela. Tânia, estudamos numa braita, Yara Bimeir dizia, Mai Dechtif, qual a explicação nesse pasuk que foi dito em Kohelet? Tov lalechet el beit evel, é melhor ir para a casa dos enlutados, melechet el beit mishte, do que ir para festas ou para um casamento. Por quê? Está escrito no pasuk, ba'asher u sof kol ha'adam, porque esse é o caminho de todas as pessoas do mundo, ou seja, no final todo mundo vai acabar morrendo. Ve'achai, a pessoa viva e tena libo, vai colocar, vai dar de atenção a esse versículo. Ou seja, o que quer dizer que a pessoa viva ela vai colocar dentro do seu coração essa informação? Ele vai colocar dentro do coração as coisas da morte, ou seja, quem discursou sobre outro morto vão discursar sobre ele quando ele morrer. De caver, aquele que enterrou um outro morto, e venunei, vão enterrar ele. De idal, aquele que chorou para um outro morto, e glunei, vão chorar por ele. De levai, aquele que acompanhou um outro morto, e venunei, vão acompanhar ele. De tane, aquele que carregou um morto, e tanunei, vão carregar ele também. Ou seja, a pastora está falando para a gente, olha, quando você for na casa dos enlutados, lembre, vale a pena você ir lá. Pense, coloca dentro do seu coração que se você for e fazer as coisas para os outros, as pessoas vão fazer por você. Mas se você não fizer para os outros, as pessoas vão te deixar na mão. E quando você morrer, você vai ser desprezado e não vai ser enterrado e não vai ser respeitado e etc. Fala, Gmará. Estava escrito na Mishnah, Ve'im ha'yatoen mishum davar acher rashai. Porém, se o marido ele não quis deixar ela ir para a casa dos enlutados ou para qualquer festa por um certo motivo, que é o chamado de davar acher, ele tem o direito. Fala agora, mais da Varachel, qual que é esse motivo que ele está impedindo ela de ir para essa casa dos enlutados ou para essas festas? Maia Buda Bar Shmuel, disse Rabi Uda no nome de Shmuel, Mishum Bnei Adam Plutzim Shemetzim Shams. Tem pessoas que eles não tomam conta da Tzniut, eles não são pessoas que a gente pode confiar neles, são pessoas Plutzim, pessoas que fazem coisas erradas com mulheres. Então, já que tem pessoas que não se cuidam lá, o marido pode impedir sua esposa de passear nesses lugares. Amaravashi, disse Ravashi, lo amran, isso só foi dito, ela de Itchazek, que é uma coisa sabida que nesses lugares tem pessoas que elas não se cuidam. Ava lo Itchazek, mas um lugar que não se sabe, o marido agora está inventando que tem pessoas que podem fazer coisas feias e erradas, lá ficou que mine, ele não tem direito de inventar, tem que ser uma coisa que todo mundo sabe. A Mishnah nos disse, Ve'im amar la almenat shetomri, se o marido falou para a esposa, olha, eu estou te proibindo em certa coisa, em condição que você diga para esse fulano de fulano o que eu falei para você, ou que você falou para mim, aí ela também não é obrigada a falar, ela pode pedir que o marido divorcie ela com a Ketubah, que ele pague a Ketubah. Pergunta a Gmará, Veteima, que ela diga, qual o problema? que qual o problema dela falar o que o marido falou para ela, o que a esposa falou para ele? Por que ela não pode falar para outra pessoa? Porque caso isso aconteça, a gente pode obrigar o marido a divorciar e pagar a ketubá. Amar Abiuda Mashmuel, Dvarim Shalkalon. O que a gente está falando aqui são coisas que vão desprezar elas. Ou seja, como os Mefatim explicam, que está se tratando entre coisas que eles falaram entre eles quando eles manteram relações íntimas, que isso é uma coisa que despreza ela falar para pessoas estranhas. Fala Gmará, a Mishnah disse para a gente, está escrito na Mishnah que se o marido obrigou ela a encher e jogar para o lixo, já vamos ver o que quer dizer isso, ela também pode obrigar ele a divorciar ela e dar a ketubá. O que quer dizer encher e jogar no lixo? Fala Gmará, vetavit, que ela faça isso, qual o problema de encher um saco e jogar ele no lixo? A Marabilda Mashmoel não, que a Mishnah quis dizer o seguinte, shetemale venofetzet. O que o marido pediu para ela é, quando eles manterem relações matrimoniais, para ela que logo depois ela corra para que essa relação não cause ela engravidar. Isso ela não é obrigada a fazer, ela não é obrigada a correr logo depois que ela manteu relações com o marido, porque o marido não quer que ela engravide. E se ele obriga ela a fazer isso, ela pode pedir para que ele divorcie ela, obrigar ele a divorciar e pagar a ketubá. Essa é uma explicação. Tana, bematritan tana, numa braita está escrito, shetemale asara kadeimaim vetearei lashpa. Que o marido pediu outra coisa, não, que ela incha 10 potes com água e jogue no lixo. Pergunta a Gmará, Pishlam el Shmuel, de acordo com o Shmuel que explicou que ele pediu para ela correr logo depois que eles mantêm relações. Então, Mishumach Yotzivei tem ketubá, é muito claro, porque a gente pode, por causa disso, obrigar ele a divorciar e dar a ketubá. Ela é matnita, porém, de acordo com a Braita, mas não fica na mina, e qual o problema? Tiabe, que ela enche as 10 potes de água e jogue no lixo, qual o problema? Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, disse Rabba Bachana no nome de Rabbi Yochanan, e preixe niret keshotá, porque ela parece uma boba, uma coisa, uma pessoa não normal que está enchendo água e jogando no lixo. Isso ela não é obrigada a fazer para o marido. Amar Rav Kehana, disse Rav Kehana, Amadire tishto shelot ishal velot ashir. Aquele que proíbe a esposa dele através de uma promessa que ela não vai pegar emprestado ou não vai emprestar nafa kvara lechaim vetanur, uma peneira, dois tipos de peneira, nafa e kvara, ou um moedor ou um forno, yotzivei tem ketubá, ele é obrigado a divorciar ela, a gente pode obrigar ele a divorciar ela e pagar a ketubá. Por quê? Shemasiya shemra b'shchenotea. Porque ele está fazendo ela passar a ser uma pessoa má nos olhos da vizinhança. Tane Rabi Acha diz, eu dou uma braita também, como Rav Kehana nos diz, Amadire tishto shelot ishal velot ashim, aquele que proíbe a esposa dele para que ela não pegue emprestado e ela não empreste, nafak varav lechaim etanur, peneiras ou moedores, ou um forno, e o tzimei tem ketubá, a gente pode obrigar ele a divorciar e pagar a ketubá. E pnei shemasiya Hashem rabo shchinotea, porque ele está causando ela até um mau nome na vizinhança. Achen ish enadra shelot tishal veshelot ashim, nafag vekvara velechaim vetanur. E a mesma coisa que se ela prometeu que ela não vai pegar emprestado e ela não vai emprestar, a esposa prometeu que ela não vai pegar emprestado e ela não vai emprestar, nafak varav elechaim betanur, uma peneira, um moedor ou um forno, veshelot erog gadim naim lebanav, e que ela não vai costurar roupas bonitas para os filhos dela, para os filhos dele, tetze shelo biktuba, a gente pode obrigar ela a ser divorciada e não receber a ketubá. Por quê? Porque ela passa a causar que o marido tenha um mau nome na vizinhança, porque as pessoas vão falar que ele é pão duro, por isso que ele não empresta, por isso que ele não pega emprestado. Então isso ela não tem direito de fazer para o marido, e aí se o marido quiser, ele pode divorciar ela e não pagar a ketubá. Fala Mishnah. Até agora a gente estudou coisas que causam a gente obrigar o marido a divorciar e ele é obrigado a pagar a ketubá. Agora a Mishnah vai contar pra gente coisas que, se a esposa faz, a gente pode divorciar ela sem pagar a ketubá. Quais que são esses casos? Veio Yotzot Shelobik Tuba. Essas são as mulheres que elas saem, que elas são divorciadas e a gente não precisa pagar a Ktuba para elas. Haoveret Aldat Moshe. Uma mulher que não cumpre as leis que estão escritas na Torá. Ve'yehudit, uma mulher que não cumpre as leis que o povo judeu costuma. Mesmo que não são leis que estão escritas na Torá, mas são os costumes do povo judeu. Então mesmo nesse caso, ela também pode ser divorciada sem receber a Ktuba. Fala Mishnah, ve'eis uidat Moshe. Quais que são essas leis que ela não cumpre e que por elas a gente pode divorciar ela sem pagar a Ktuba? Ma'achilato sheino meusar. Se ela dá de comer para o marido sem tirar trumot e maasrot. A gente sabe que vários alimentos a gente tem que tirar uma parte para o Kohen e uma parte para o Levi. Então se ela dá para o marido de comer sem tirar a parte do Kohen e do Levi, que é uma proibição de comer essa comida, a gente pode divorciar ela sem pagar a Ktuba. O mesham mastonida. E ela mantém relações matrimoniais com o marido quando ela está impura. Velokotzal achalá. E ela não tira a achalá. Achalá é uma parte da massa que tem que ir para o Kohen. Ela não tira a achalá. Venoderet veinamekayemet. E ela promete coisas e ela não cumpre. Essas são dat Moshe, as leis que estão escritas na Torá que ela não cumpre. Veizoi dat Yudit. Quais são as leis, os costumes do povo de Israel, do povo judeu, que ela não cumpre e ela pode ser divorciada sem pagar a Ktuba? Yotza veloshaparuach. Ela sai para a feira sem cobrir a cabeça. Vetavá bashuk. E ela costura na feira. Já vamos ver qual o problema. Agora vai explicar qual o problema. O medaberet em koladam. E ela conversa com qualquer homem. Abba Shaul Omer, Abba Shaul nos diz, Ava Mekalelet Yoldav Befanav, também aquela mulher que acaba xingando, ou amaldiciando os sogros dela na frente do marido. Abitarfon Omer, Abitarfon nos diz, Ava Kolanit, a mulher que a voz dela é muito alta também pode divorciar ela. O que quer dizer que a voz dela é muito alta, que se escuta a voz dela? Beizei o Kolanit, o que quer dizer? Uma mulher que tem voz alta, quando ela fala coisas dentro de casa, os vizinhos escutam o que ela está falando. Fala, Gmará. Estava escrito na Mishnah que se a mulher dá de comer para o marido sem tirar trumot e masrot, aí ele pode divorciar ela sem dar a Ktuba. Pergunta, Gmará, como estamos se tratando? Se ele sabe que ainda não tiraram trumot e masrot, Nifrash, que ele tira as trumot e masrot. E se ele não sabe, Minayadá, então como que ele sabe que ele não tirou trumot e masrot? Ela não contou isso para ele. Ela não quer ser divorciada. Fala, Gmará, Lotzricha, estamos se tratando num caso de Amralei, que a esposa falou para o marido, Ploni Kohen Tiken Lietakri. Aquele fulano Kohen veio e já tirou todas as trumot e masrot. Vazil Shailei, o marido foi perguntar para aquele Kohen se realmente ele tirou as trumot e masrot, vistaka shikra, e ele descobriu que a esposa dele mentiu. Nesse caso, ele pode divorciar ela sem dar a Ktuba. A mesma coisa que agora vai discutir sobre os outros casos da Mishnah. O Meshamashtonida, se ela mantém relações matrimoniais com ele, estando impura. Pergunta que Maria Echidame, como está se tratando? Ideadaba, se ele sabe que ela está impura, Nifrosh, que ele não mantém relações com ela. Ideloyadá, e se ele não sabe, então Nismochi Lavá, ele tem que se apoiar, ele tem que confiar na esposa dele. Damar Avchinana Barkeana Mar Shmuel. Como Avchinana, filho de Avchinana, falou no nome de Shmuel. Minayim Venidash Soferet Latzma, da onde a gente sabe? Que quando a gente sabe que o processo da mulher de impura para pura, ela tem que contar 7 dias limpos, 7 dias que ela não viu sangue. Então como que a gente sabe que ela não viu sangue nesses 7 dias? Então, a gente aprende num passuk que ela conta para ela mesma, ou seja, a gente tem que confiar na mulher. Shenema, como está escrito no passuk, Vesafra lá, Shivat Yamim, ela vai contar para ela mesma 7 dias. Lá Latzma, para ela mesma, ou seja, ela não precisa de testemunhas que vão testemunhar que ela estava limpa 7 dias. E sim, ela mesma pode testemunhar sobre ela própria que ela estava pura. Então a gente vê que a gente tem que confiar na esposa. Então se ele não sabe, então ele tem que confiar nela. Lotzricha fala que estamos se tratando num caso de Abrale que ela falou para ele. Ploni chacham tieli. Eu levei num sábio Uma das minhas perguntas, se eu estava pura ou se eu estava impura, e ele me falou que eu estou pura. Ele falou que aquele sangue que saiu de mim é um sangue puro, um sangue que não faz a mulher impura. E ele foi perguntar para esse sábio se realmente isso que aconteceu. Ele encontrou que ela mentiu. Então, de novo, nesse caso, ele pode divorciar ela e não pagar a ketubá. Isso é um jeito de explicar a Mishnah. Outro jeito de explicar, que de Rabiúda, como Rabiúda nos disse, Rabiúda, que Rabiúda falou, se uma mulher, ela foi, as vizinhas de uma mulher falam que ela está impura, então a gente já considera ela impura, que se o marido manter relações com ela, ele vai receber chicotadas. Ou seja, o que quer dizer que as vizinhas sabem? Que na época, uma mulher impura, ela vestia roupas especiais. Então, se as vizinhas já viram que ela está vestindo essas roupas, então a gente já pode considerar ela impura. Então, nesse caso, se as vizinhas viram que ela está impura e ela vem para o marido e fala que ela está pura, nesse caso, a gente pode divorciar ela sem pagar a ketubá. Fala que Maria falou cotzal achala e ela não tira a parte da massa que tem que ir para o Cohen. E que dá-me como estamos se tratando. Ideia dá, se o marido sabe, me fala que ele tire sozinho achala. Ida lo yada, e se ele não sabe, mina yada, de onde ele vai saber? Ela trinca a mesma coisa, fala que Maria, de abrir a lei que a esposa falou para o marido, proni gabalti kenli, aquele padeiro veio e já consertou e tirou achala da etaissa da massa. Ele foi para esse padeiro e perguntou para ele, e ele encontrou que ela estava mentindo. E aí ele pode divorciar ela sem pagar a ketubá. E ela promete e não cumpre as promessas. Agora nisso, a Mara tem uma pergunta. Até agora a gente discutiu coisas que por causa que ela estava negligenciando nessas leis, então ele acaba fazendo proibições, casa transgredindo proibições. Ele come sem tirar macer, ele mantém relações com a esposa dele quando ela está impura, ele come sem tirar halá, e etc. Mas nesse caso que ela faz promessas e ela não cumpre, o que, que isso tem a ver com o marido? Ela vai ser castigada, não tem nada a ver com o marido. Então por que, que o marido pode divorciar ela e não dá a ketubá? Então fala com ela, de amar, amar, porque disse o mestre, uma pessoa que não cumpre as promessas, Rahmaná Litzlan, os filhos dele acabam morrendo. Sheneemar, como está escrito no Pasuk. Alti tenet picha lachtiet besarecha. Não deixe sua boca acabar prejudicando a sua carne, ou seja, os seus filhos. E a continuação lá do Pasuk é o seguinte. Lama ikzov elokim al kolecha. Por que Hashem vai ficar bravo com sua voz? Ele vai acabar prejudicando e ferindo a sua mão de obra. Fala que maravilha, o rei Maceia Davshoradão. Qual que é a mão de obra da pessoa? É veio mesmo, banavo brotava, esses são os filhos e as filhas dele. Então, se a mulher acaba não cumprindo as promessas, vai casar, os filhos dela morrerem, e o seu marido não quer. Rav Nachman Amar, Rav Nachman nos diz, a gente aprende de outro pasuk, que se a pessoa não cumpre as promessas, os filhos dele acabam morrendo, Rahman Abitzlah. Que está escrito no Pasuk, Lashav iket et bneichem. A explicação simples do Pasuk é que em vão eu bati nos seus filhos. Fala Gmará, o que quer dizer em vão? Leshav, alisquei shav. Por causa que vocês deixaram suas palavras em vão, eu acabei batendo nos seus filhos. Tânia, estudamos numa braita. E Arabi Meir dizia, Kolai yodea beishtosh enodenet meia mekayemet. Todo aquele que conhece sua esposa e ele sabe que ela promete e não cumpre, e a resolve a Dinana, que ele volte e proíba ela em outras coisas. Pergunta que Maria e a Dinana, ele vai proibir ela em outras coisas? Bem, mas metá aquela aqui, que como isso vai resolver o problema? Ela, não. O que Irabmei disse é o seguinte, ela ia resolve a Knitena, que ele enerve sua esposa, que deixe Tadur Befanav Veafela, para que ela faça as promessas na frente dele, e aí ele vai anular as promessas dele. Amru Ló falaram para Rabi Meir, que tipo de conselho é esse? Enadamdar Imnachash Bekfifá. Essa mulher é uma mulher que faz promessas e ela não cumpre, a pessoa não tem, não é obrigada a morar com uma cobra dentro de um teto, debaixo de um teto. Então ele não tem essa obrigação de enervar a esposa para causar que ela faça as promessas na frente dele e ele possa anular. Se ela faz promessas e ele não cumpre, a gente pode divorciar ela sem pagar a ketubah. Tá nisso, andamos em outra braita. E era biúda, homem. A biúda dizia, quando eu dei a bicho, estou girando com a toda pessoa aqui sabe que a sua mulher não tira a halá da massa, e a pessoa não ia fechar, ele não pode divorciar ela, ele tem que cada vez, antes de comer pão, tirar a halá sozinho. Amrulo, falaram para ele a mesma coisa. E nadam dali na hasbek fifa, a pessoa não tem que morar com uma cobra debaixo de um teto. Hoje ele lembrou, amanhã ele vai esquecer, ele vai comer halá, ele vai comer uma massa sem tirar a halá, que é uma proibição. É uma proibição rigorosa. Fala agora. Mande matneila aha. Aquele que deu esse conselho sobre halá, muito mais que esse conselho é válido em relação às promessas. Ou seja, promessas é uma coisa não tão comum. Já que é uma coisa não tão comum, ele tem que optar por esse conselho de Rabi Uda. Porém, Avalman de Matneah, mas aquele que disse o conselho sobre as promessas, Avalha, mas em relação a Halá, ele não disse esse conselho. Por quê? Zimri de Mikriah, porque já que comer pão é uma coisa do cotidiano, ele pode acabar esquecendo lá nas promessas. Ele sabe quando a mulher vai prometer e ele pode acabar enervando ela para ela prometer na frente dele e ele vai anular as promessas. Mas no pão, ele vai chegar um dia meio confuso em casa e ele vai esquecer de tirar a halá. Ele vai acabar comendo pão sem tirar a halá. Então, nesse caso, Rabi Meir sustenta que realmente ele pode divorciar ela. Ele não tem que optar pelo conselho de Rabi Uda. Fala mais. Vamos na Mishnah, Veizoi Dat Yehudit. Quais são os costumes do povo judeu? Que se a mulher não cumpre eles, a gente pode divorciar ela. Então a primeira coisa era Yotzá Veroshá Paruá. Se ela sai na rua sem cobrir os cabelos. Pergunta Gmará, Veroshá Paruá? Se ela não cobre, uma mulher casada que não cobre o cabelo? Doraita aí, é uma proibição da Torá sair sem cobrir os cabelos. Dechtiv, como está escrito no Passuco, o Peret Rosh Aisha. A gente sabe aquela mulher sotá, aquela mulher que acabou se escondendo com um homem, ou fechando a porta atrás dela com um homem, e ela e o marido avisou ela para ela não se fechar num quarto com esse homem. E tem todo aquele processo das águas que ela bebe, e se ela fez coisa errada, ela acaba explodindo, e se não, ela tem os filhos melhores, como já vamos Bezrat Hashem estudar no Tratado de Sotá. Porém, lá está escrito que quando a gente traz a mulher para o Beit HaMikdash, então o Kohen, ele acaba descobrindo a cabeça dela. Então daqui a Gmará aprende que até agora a mulher tinha que ter o cabelo coberto. Então a gente vê que cobrir o cabelo, uma mulher casada cobrir o cabelo, é uma proibição da Oraita se ela não cobre o cabelo. Então por que a Mishnah fala que é só um costume que a mulher tem que cumprir? Fala Gmará, Vetana do Rabi Shmuel estudou. Rabi Shmuel estudou numa braita. Azará lebnot Israel, shelo yitzu miplu arosh. Isso é um aviso para as filhas de Israel, ou seja, as mulheres casadas, que elas não saem com o cabelo descoberto. Fala Gmará, de oraita realmente, você tem razão. De acordo com a Torá, kalatá shapir dami. Se ela sai com kalatá, é suficiente. Já vamos ver o que é kalatá. Dat yodit. Afiro kalatá na miasur, mas o costume dos judeus, os costumes do povo judeu, é que mesmo kalatá é proibido. O que é essa kalatá? Rav explica pra gente que é um tipo de cesta que ela tem. Ela, embaixo dela, ela tem a forma de uma cabeça. Então a mulher põe a cesta em cima da cabeça, e aí a cesta já cobre a cabeça dela. E aí ela carrega as coisas em cima da cesta. Então fala agora, de acordo com a Torá, já é suficiente, ela está com o cabelo coberto. Porém, de acordo com o costume, é não sair para fora na rua com esse tipo de cesta, porque não é uma cobertura suficiente. Fala agora, Maravassi Amarabi Yohanan. Kalatá emba mishum pruadosh. Falou Ravassi Amarabi Yohanan, uma mulher que sai com essa cesta, ela não está transgredindo a proibição de sair com o cabelo descoberto. Ravi Berabzeira perguntou a Rabzeira, Eicha! Aonde se ela sai com essa cesta, ela não está transgredindo a proibição de sair com o cabelo descoberto. Ilema Bashuk, se ela está saindo na feira, na rua, Dati Yudit é proibida, porque o costume do povo é não fazer assim. Então ela é proibida de fazer, de sair com essa cesta. Vela Bechatzer, onde você está falando? No pátio da casa dela? Que Loinachta Batla Avram Avinu, Sheyoshevet Tachat Baalai, então você não deixou nenhuma filha de Avram Avinu deixar ela casada, porque as mulheres costumam que no pátio, dentro de casa, elas andam com o cabelo descoberto. Amar Abai Veitema Rav Kehana, falou Abai no nome de Rav Kehana, não. Estamos se tratando Michatzer Lechatzer Vederech Mavoi. Quando a mulher ela vai de um pátio para outro pátio, através da rua na frente dos pátios. Na época da Agbalá, hoje tem lugares, poucos lugares que é assim, mas as ruas eram construídas de uma forma que tinha a grande avenida da cidade, e dessa grande avenida saíam pequenos mevoot, pequenas ruazinhas, e nessas ruazinhas tinham pátios, que cada pátio tinha duas ou três, quatro casas, e desse pátio se passava para a sua ruazinha e se entrava em outro pátio. Então a mulher, quando ela sai de um pátio para outro pátio, através dessa ruazinha, não na grande avenida, através dessa ruazinha, sobre isso disse Rabbi Yochanan que é suficiente se ela colocar essa cesta na cabeça dela para cobrir os cabelos dela. Fala agora, Vetavá Bashuk, que estudamos na Mishnah, que não é costume do povo judeu que a mulher ela costura, ela faz ou faça fios na feira. Porque qual o problema? Qual que é o problema? Quando ela levanta as mãos de uma forma que ela está fazendo lá o fio, ela tem que levantar as mãos, e aí ela acaba descobrindo os ombros, os braços dela, isso é a proibição. A Frisda Maravim, a Frisda, no nome de Avim, fala Betavá Vered ou Veyarat Keneget Panea. Um caso que ela está fazendo fio, e esse fio ela cai sobre a saia dela, e o fio ele cai para baixo. E aí, do jeito que o fio está caindo para baixo, isso está em direção aonde o lugar onde a gente mantém relações com a mulher. Isso traz as pessoas pensarem sobre, como a Gemara chama isso, as caras de baixo da mulher. Fala a Gemara, medabelet em kol adam, uma mulher que fala com qualquer homem. Isso também a gente pode divorciar ela sem pagar a ketubá. Maravilha, Mashmuel. Em que caso estamos se tratando? Quando ela conta piadas, ela ri muito com homens não casados. Disse Rabba Babachana uma vez, eu estava andando atrás de Ravukva. Hazitei, a gente viu, ou Ravukva viu, Laí Arávia, aquela mulher não judia, aquela árabe. De Ave Yatva, que ela estava sentada, Kashavya Pilcha Vetava Veret Keneget Panea. Ela estava fazendo fios, ou costurando, e ela, o fio da costura estava descendo para baixo da saia dela. Keivan de Hazitinan, já que ele viu, já que essa árabe viu nós dois, Ravukva e eu, Rabba Babachana, Psiktele Pilcha, ela cortou o fio da agulha da costura, Shadite, e ela jogou no chão. Amrali, e ela falou para mim, Alam, jovem, meu jovem, Avli Pelach, traga para mim essa agulha de costura que caiu na minha mão. Amar Baravukva, aí Ravukva disse, Milta, ele falou, aqui a gente vê o que a Mishnah falou para a gente. Mayamar, aqui que Marukva viu nessa história. Davina falou, olha, isso é proibido de fazer, como essa mulher estava fazendo, que ela estava o quê? Costurando no meio da feira. Rabanan disse, não, Kiravukva quis dizer, medaberet em kol adam, amar. Você vê uma mulher que fala com todos os homens. Por quê? O que essa mulher fez? Ela viu esse jovem, ela queria começar a ter alguma relação com esse jovem, então ela jogou a agulha dela para entrar em conversa com o jovem. Então você vê, uma mulher judia que faz uma coisa dessa, a gente pode divorciar ela e não dar a ketubá. Abashal Omer Ava Mekalele de Odav Efanav. A gente viu, a Mishnah fala que Abashal diz que uma mulher, uma esposa aqui, xinga os sogros dela na frente do marido, ele também pode divorciar ela sem pagar a Ketubah. Mas a Bilda Mashmur, a Bilda Mashmur disse, Bemekalelet Yolidav Bifnei Molidav. Que estamos se tratando não é só se ela xinga e amaldiçoa os sogros dela na frente do marido, mesmo se ela xinga os sogros dela na frente dos filhos do marido, também pode divorciar. Vesimana, e um jeito de lembrar essa lei, Efraim o Menashe, que Reuven e Shimon e Uli, como está escrito no Passuk, que os filhos de Yosef, Efraim e Menashe, são considerados para Yaakov como Reuven e Shimon, como os próprios filhos de Yaakov. Então a gente vê que os netos são considerados como os filhos. Então o marido, os filhos do marido são considerados como o marido. Então se a gente xinga os sogros, se a esposa xinga os sogros dela na frente dos filhos do marido, é considerado que ela está xingando eles na frente do próprio marido. A Maraba de Amra Lei, o que ela diz? Como que ela xinga os sogros na frente do marido, na frente dos filhos? Que ela diz para ele ou para os filhos, que um leão coma o avô. Ela fala na frente do filho do marido que um leão coma o seu avô. Raptarfon diz que uma mulher também que tem a voz alta também pode divorciar ela sem pagar a Ketubá. Mai Kolanit, o que quer dizer uma mulher que tem voz alta? Amar a Biúda Mashmuel, disse a Biúda no nome de Shmuel. Bemashmat kolal iskeita shmish. Estamos se tratando de uma mulher, não que ela tem uma voz alta por natureza. Falando uma mulher que quando ele discute, ela discute com o marido assuntos das relações matrimoniais entre eles, ela grita e ela briga com ele e todo mundo ouve ela gritando. Isso envergonha o marido, então ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubá. Bematnit intana, na Mishnah, numa braita está escrito outra explicação. Bemeshameshet bechatzer zu, venishma kolah bechatzer acheret. Não, estamos falando de uma mulher por natureza que as relações íntimas com ela fazem muito doem para ela. E aí ela grita muito alto quando o marido mantém relações com ela. E aí as pessoas dos outros pátios ouvem. Aí ele não é obrigado a continuar casado com ela, já que é uma mulher que tem algum defeito no corpo dela, então ele não precisa casar com ela, não precisa continuar casado com ela. E ele pode divorciar sem pagar a Ketubá. Pergunta que Mariana, se é uma mulher que tem um defeito físico, então Venitre Gabimumim, tem uma Mishnah que diz pra gente, como a gente vai ver daqui a pouco, que uma mulher que tem defeitos físicos, a gente pode divorciar ela. Fala agora, ela vai chamar até que deixar ele no meio cara. Então a gente tem que explicar realmente a nossa Mishnah, como Rabi Uda, no nome de Shmuel, falou que essa mulher que briga com o marido, quando eles mantêm relações matrimoniais, as pessoas escutam fora, e isso envergonha o marido. Fala a Mishnah. A mekadeshet aisha al menat sheina leha nedarim. Um homem que acabou fazendo kiddushim com uma mulher, em condição que ela não tem nenhuma promessa de qualquer coisa, ou seja, ela não prometeu e não proibiu sobre ela qualquer coisa do mundo. E aí, depois que eles casaram, ele descobriu que ela sim tem promessas, ela sim tem coisas que ela proibiu sobre ela mesma. Aí o casamento é inválido, já que ele fez só o casamento em condição que ela não tenha proibições de promessas, e ela realmente tem essas promessas sobre ela, então o casamento é inválido. Cansasta, porém, se ele casou com ela sem nenhuma condição. Venimtsu alea nedarim, e aí a gente encontrou que ela tem promessa sobre ela. Teitze shelo biktuba, aí o casamento é válido. Porém, se ele quiser, ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubá. Porque é simples que uma pessoa não é obrigada a ficar casada com uma mulher que tem proibições sobre ela. A mesma coisa fala a Mishnah. Almenat Shein Bamumim, uma pessoa que casou com uma mulher em condição que ela não tenha defeitos físicos. Venimseu Bamumim, e depois ele descobriu que ela sim tem defeitos físicos, e na Mekodesh, o casamento é inválido. Porém, Kansastam, se ele casou com ela sem nenhuma condição. Venimseu Bamumim, descobriram, depois ele descobriu que ela tem defeitos físicos. Ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubá, ele não é obrigado a ficar casado com uma mulher que tem defeitos físicos. Quais que são esses defeitos físicos que ele pode divorciar ela por isso? Todos os defeitos físicos que a Mishnah conta pra gente no Tratado de Bechorot, que isso faz o Kohen não ser próprio para trabalhar no Beit HaMikdash. Esses defeitos são os defeitos que, se a mulher tem, a gente pode divorciar ela sem pagar a Ketuba. Fala, Gemara. Vetnan nami gabei kidushim kai gavna. Fala, Gemara, essa própria Mishnah já foi dita no tratado de Kiddushin. Por que que o Rebbe Yehuda HaNasi, que escreveu as Mishnayot, escreveu essa própria Mishnah duas vezes? Fala, Gemara, acha ktubot itzricha lei, tana kiddushin ato ktubot. Aqui a Mishnah veio inovar a lei da Ketubah, que se ele casou com ela sem nenhuma condição e depois ele descobriu que ela tem promessas ou ela tem defeitos físicos, ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubah. E já que a gente já veio e ensinou a lei sobre a Ketubah, está na Kiddushin ato Ketubot. A gente já ensinou a lei em relação ao próprio casamento, quando que ele é válido e quando que ele é inválido. Hatam, lá no tratado de Kiddushin, Kiddushin etzricha lei. A Mishnah vem ensinar as leis do próprio casamento, quando que ele é válido e quando não é válido. Então, está na Ketubot ato Kiddushin. Então lá a gente ensinou as leis da Ketubah, por causa que a gente já estava ensinando as leis do próprio casamento. Então, as duas leis vão juntas. Aqui é por causa da Ketubah, ensinamos Kiddushin, e lá, por causa do Kiddushin, ensinamos as leis da Ketubah. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yohatzdak. Falou Rabbi Yochanan no nome de Rabbi Shimon Ben Yohatzdak. Beiru Nedarim Amru. Quais que são as promessas que, se a mulher tem essas promessas, ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubah? Fala que Maria, Shelo Tochal Basar, Veshelo Tishtei Yain, Veshelo Titkashet Bebidei Tzivonim. No caso que ela prometeu que ela não vai comer carne, não vai beber vinho, que ela não vai se embelezar com roupas coloridas, que todas essas promessas, eles causam danos para o marido, mas se são promessas que não tem nada a ver com o marido, então ele não pode divorciar ela sem pagar a Ketubah. Tanya Namiach, a gente estudou assim na Braita também, Beilu Nedarim Amru, Dvalim Shez Baem Minui Nefesh. Que promessas foram ditas que, se ela tem elas, ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubah? Promessas que têm sofrimento para ela. Por exemplo, Shelo Tochal Basar, Shelo Tishtei Yain, Shelo Titkashet Bebidei Tzivonim. Promessas que ela não coma carne, não beba vinho e ela não vai se embelezar com roupas coloridas. Essas promessas, por causa dessas promessas, ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubah. Rabi Bar Papa perguntou, Rav Papa, sobre que caso Rabi Yochanan disse o que ele disse? Ileimar Eisha, se estamos falando sobre o começo da Mishnah, caso ele casou com ela em condição que ela não tenha promessas, Keivan de Kakapi, Afiru Kol Mileinami. Então, qual que é a diferença? Já que ele tem essa, ele fez essa condição, então qual que é a diferença? Já que ele não quer promessas, qualquer promessa ele não quer. Então, o casamento é inválido, qualquer promessa que ela tenha, e não só promessas que tem entre eles dois, que causam danos para o marido. Ela, realmente, certamente, a gente tem que explicar as palavras de Rabi Yochanan na Seifa. Estamos indo sobre a segunda parte da Mishnah. Que o que está escrito na segunda parte da Mishnah? Que se ele casou com ela sem nenhuma condição e depois ele descobre que ela tem promessas, nesse caso ele pode divorciar ela sem pagar a Ketubah, somente se as promessas causam danos para ele. Ou seja, que não comer carne, não beber vinho, não se embelezar com roupas coloridas, mas as outras promessas, ele não tem direito de divorciá-la sem pagar a Ketubah. Essa é a opinião de Rav Papa. Porém, Ravashi amar, Ravashi nos diz não. Leolam areisha. O que a Mishnah, o que Rabi Yochanan disse, está indo sobre a primeira parte da Mishnah, que ele casou com ela em condição que ela não tenha promessas. Ele não especificou quais promessas são, mas ele falou promessas em geral. Então fala Gemara, midi de cabo de bain shi avek peida kpeida. Em coisas que todo mundo em geral atrapalham eles, então para esse marido que fez essa condição também atrapalha. E aí a gente considera que está incluído na condição dele esse tipo de promessas que atrapalham o mundo inteiro. Porém, midi de louca de bainchi, mas coisas que o mundo inteiro, ninguém, o mundo inteiro isso não atrapalha. Então, para ele também não é considerado que ele incluiu essas promessas que não atrapalham a ninguém dentro da condição dele. E se depois do casamento ele inventa que ele sim teve essas promessas em mente, a gente não vai atrás dele, a gente fala: não, se você não especificou promessas específicas na hora que você fez a sua condição, só está incluído na sua condição as promessas que atrapalham as pessoas em geral. Mas se você... Mas promessas que não atrapalham ninguém, então não estão incluídos na sua condição. Fora se você especificasse realmente quais promessas que te atrapalham. Fiquem com a gente para a próxima página, que mais assuntos entre marido e mulher vão ser discutidos.